Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está aí ligadinho aqui na Rede USP de Rádio. Estamos aqui novamente com o nosso Sons do Brasil de todo domingo, trazendo para você muito assunto interessante da cena independente, além de trazer trabalhos que estão atuantes nesse segmento e também o profissional, os profissionais que sempre trabalham para que essa cena aconteça, tá ok? Chamando já e apresentando a nossa artista convidada de hoje, está lançando o seu CD novo, Alto Mar. Eu queria cumprimentar e já agradecer a presença aqui a Nicole Salmi, cantora e compositora. Boa tarde, Nicole.
Boa tarde, Serginho. Uma alegria estar aqui. Obrigada pela oportunidade, pelo convite.
Para nós é um prazer estar recebendo você aqui para a gente falar desse trabalho bacana que você está lançando aí.
Obrigada.
Legal?
Legal.
E como sempre, a gente tem aqui o nosso segundo elemento, ao qual chamamos os profissionais que atuam por trás dos bastidores da cena independente e que ajuda a gente a dar aquela apimentada, aquela temperada legal no nosso bate-papo de todo domingo aqui. Hoje estamos recebendo o produtor, proprietário da Formigueiro Music, que é formado em publicidade e propaganda, mas que ele utiliza disso dentro desse trabalho da música. Queria convidar Denis Cândido, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde aí a todos os ouvintes do Sons do Brasil. Obrigado pelo convite, um grande prazer aí poder estar trocando com vocês aqui nessa tarde.
Prazerzaço estar recebendo vocês dois aqui para ajudar a gente a escrever o nosso capítulo número 87 da história dos Sons do Brasil, não é isso?
Uau!
Nicole Salmi e Denis Cândido.
Oh, tá grande legal. Honra.
Que honra! Grande honra.
Vocês estão aqui ajudando a gente a escrever essa nossa história. Começando no papo aqui, Nicole, Alto Mar é o filho mais novo que está na mão.
Sim.
Agora.
Alto Mar chegou em julho, teve a produção do Alexandre Fontanetti e foi um trabalho bem diferente dos meus anteriores e bem criativo, eu diria. Começou com uma campanha de crowdfunding pelo Catarse, né, que eu tinha as composições e precisava viabilizar as músicas ainda para aquele ano, né, porque eu tinha necessidade de fazer shows, de mostrar, de espalhar. E aí começou então com uma campanha de crowdfunding que era aqueles, acho que foram 60 dias que você fica desesperado. Você acorda e olha lá quantos dias faltam. Fala, meu Deus, o que eu preciso fazer? E aí eu saí fazendo show em tudo quanto era lugar. Até em num dojo de artes marciais eu fiz um show desse trabalho.
Pra poder arrecadar.
Pra arrecadar a campanha. Foi bem divertido. E nasceram muitas coisas que foram pro CD, inclusive, dessa temporada de campanha.
Legal. Inclusive, já entrando nesse papo, o crowdfunding é uma coisa que a gente cita bastante aqui, que é uma coisa que foi criada aí, a chamada vaquinha virtual, né, mais conhecida como isso, que veio ajudar bastante nessa questão da produção por artista independente, né?
Uhum.
Várias pessoas que passaram por aqui conseguiram produzir o seu trabalho através de campanhas de crowdfunding.
Sim.
O que que você tem para falar pra gente a respeito disso?
Então, a princípio, essa foi a opção que eu vi no momento, que eu não sabia se eu acreditava ou não até então, porque eu via muitas pessoas fazendo, né, e pessoas até bem importantes da música que me desestimularam, porque eles falaram, eu recebo um monte de crowdfunding todo dia e eu não apoio, porque, né, são muitos artistas. Mas eu não tinha nada a perder e foi uma forma de fazer. E foi muito legal, porque, na verdade, o crowdfunding trouxe coisas que a princípio, no início, era, claro, uma meta financeira para viabilizar o trabalho, mas eu comecei a ver a rede de pessoas que me acompanhavam, que gostavam da minha música, que eu nem conhecia. Foram 270 apoiadores, se eu não me engano. Então eu fui criando uma relação com essas pessoas que eu não tinha, né, antes. Eu acho que esse foi o maior prêmio, assim, a maior troca, porque depois eles acompanharam o show de lançamento e, sabe, foi criando, assim, uma união, mas o tal da união faz a força, eu pude sentir no crowdfunding.
Legal. Interessante isso. Já vou colocar o Denis no papo aqui. Denis, Formigueiro Music, esse é o seu, sua empresa, mas na verdade, quer dizer, você utiliza ela para criar os seus projetos, mas você atua em várias outras coisas. Formigueiro Music é a sua porta para trabalhar com a música independente, é isso?
Também, cara. Eu presto serviço para alguns outros escritórios. Então, a Formigueiro, ela concentra todas as ações que eu ofereço ao mercado. Desde o serviço de criação de material gráfico, de logomarca, projeto para captação de patrocínio, divulgação em rádio, TV, web, pré-produção de show, produção, direito autoral, enfim, dentro da música a gente consegue atender quase todos os segmentos aí, e a Formigueiro é onde centraliza isso.
Como você é formado em publicidade e propaganda, você começou criando capas de CDs, você estava falando? Foi a sua porta de entrada nessa
coisa
toda?
Foi, cara, foi. Eu comecei, tem uns 15 anos atrás, mais ou menos, dei sorte de conseguir o estágio numa empresa conceituada do mercado de produção, que é a Sunshine. Inclusive, eu quero agradecer aqui a Daiane Crespo, que foi a pessoa que me indicou para essa vaga, e a Gil, que foi a pessoa que me abriu a primeira oportunidade de trabalhar nesse segmento. E lá eu desenvolvia a parte de criação de capa de CD, tratamento de foto, projetos para captação de patrocínio dos artistas que tinham lá no cast na época. E de lá para cá eu vim desenvolvendo, depois fui trabalhar com assessoria de imprensa, com divulgação de rádio, enfim. Fui agregando conhecimento e conteúdo na minha carreira, né? E hoje eu consigo oferecer aí uma vasta opção de serviços aí pra galera, aí pros artistas, enfim.
Legal, bacana. A gente vai entrar um pouco mais em cada detalhe desse seu aí, tá legal?
Claro.
Mas eu queria convidar a Nicole pra gente já começar a colocar música no pedaço.
Ok.
Vamos lá?
Vamos lá, então.
O que a gente manda aqui?
Vamos com Encantos de Sereia, que é uma música de um compositor chamado Oswaldo Borges, que faz parte desse CD Alto Mar.
Legal, então. Encantos de Sereia, com Nicole Salme, ao vivo aqui no Sons do Brasil. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Nasci na terra da serra que chora, nas cachoeiras vivo a me banhar. Entre as pedras recolho as estrelas, são do céu levo até o mar. Em minha saia azul tem flores belas, tem ouro e joias que trago de lá. Canto e danço nas voltas do tempo, e as estrelas espalho ao vento. Ventou, choveu, mamãe a chamar, trovejou, vou eu pra casa voltar. Canto e danço aqui na areia, giro a saia pra mostrar meus encantos de sereia, mamãe. Ora e eu docia, ora e eu docia. Nasci na terra da serra que chora, nas cachoeiras vivo a me banhar. Entre as pedras recolho as estrelas, são do céu levo até o mar. Em minha saia azul tem flores belas, tem ouro e joias que trago de lá. Canto e danço nas voltas do tempo, e as estrelas espalho ao vento. Ventou, choveu, mamãe a chamar, trovejou, vou eu pra casa voltar. Ventou, choveu, mamãe a chamar, trovejou, vou eu pra casa voltar. Canto e danço aqui na areia, giro a saia pra mostrar meus encantos de sereia, mamãe. Ora e eu docia, canto e danço aqui na areia, giro a saia pra mostrar meus encantos de sereia, mamãe. Ora e eu docia, ora e eu docia, ora e eu, ora e eu, ora e eu docia.
Voltando depois de Encantos de Sereia com Nicole Salme ao vivo aqui. Nicole, esse é o seu álbum número 4, é isso?
Isso, ele é o meu segundo solo, né? E eu tenho mais dois com uma amiga que vieram antes dos meus dois solos.
Ok, então mais de carreira seria o segundo solo, mas o 4 CD lançado.
Legal. Os 4 independentes.
Todos independentes. Independente. Difícil.
É trabalhoso.
Trabalhoso, né? Mesmo com você.
Mas o gosto também desse trabalho é valioso.
É, como você falou, que nem no caso desse do Alto Mar, você teve a questão do crowdfunding, que na verdade acabou te viabilizando isso.
Sim.
Os outros, você conseguiu viabilizar na unha ali, como é que foi?
Então, a Amazônia foi, eu diria, um milagre, né, que eu fui cantar num barco no Rio Negro, na Amazônia, né, uma agência aqui de São Paulo, que tem um barco pequeno, e queria levar um compositor daqui. E acabou que na última hora a pessoa que ia não pôde ir, eu caí nessa história, fui. E aí o Rui, quem me convidou, ele ficou muito tocado na viagem com as músicas e me ofereceu o patrocínio para fazer esse CD. Então eu diria que foi quase um milagre. Aproveito aqui também para agradecer ele, porque ele abriu as portas, né, do meu primeiro trabalho autoral.
Quer dizer, aconteceu.
E os outros foram estúdios de amigos, permuta.
Vai juntando. É, vai como juntando... acontece no meio independente, né? Um amigo músico que vem, toca isso, outro vem e tal.
Ah, a gente pode te pagar depois com a venda dos CDs e assim, né?
É bem complicado. Você já morou fora do Brasil já?
Morei. Eu morei 5 anos fora do Brasil. Morei nos Estados Unidos e na Nova Zelândia. Acho que eu tinha 13 anos quando eu fui para os Estados Unidos. Foi uma fase bem importante, que eu já tocava violão há poucos anos, acho que uns 2 anos. E lá na minha escola, de lá, tinha uma matéria de produção musical. E foi bem legal, porque aí eu comecei a compor lá. Inclusive, minhas primeiras composições até foram em inglês. E abriu a porta para vários estilos musicais. E foi uma experiência muito boa.
Mas depois disso, você já morando no Brasil, você fez turnês por fora do
Sim.
Brasil?
Sim. Depois eu fui pra Índia algumas vezes. Fiz shows lá, que foi bem uma experiência
Índia,
bem legal.
Interessante.
E fui também pra Europa, na Noruega, Suécia. E na Nova Zelândia também fiz alguns por lá.
Como é a receptividade do pessoal lá de fora com o trabalho? Você foi com o seu trabalho autoral?
Fui.
Como é a recepção do pessoal lá? Tipo, chegando, não é aquele grande medalhão conhecido mundialmente e tal, você chegou com o seu trabalho. Como foi a recepção disso lá?
Então, eu, quando fui pra Noruega, eu tava com bastante medo, porque minhas músicas eram praticamente todas em português. E eu falei, meu Deus, o que esses noruegueses vão pensar? Mas eles foram muito receptivos, assim, eles receberam muito bem, porque eu acho que tem a brasilidade que eles sentem o swing, eles sentem a musicalidade, que é diferente, né? Eles não têm isso em qualquer lugar lá. Uhum. E então fui muito bem recebida, assim, as pessoas não entendiam nada, mas pareciam que entendiam tudo. Foi bem legal.
Bacana, é interessante isso, a gente frisa muito isso. Porque muitas vezes a música brasileira, note bem, a gente não está falando daquilo que está ali na grande mídia, no mainstream, mas independente disso, a receptividade que a música brasileira tem lá fora é bastante grande, muitas vezes até maior do que dentro do próprio Brasil, né?
É, com certeza.
Tem muito artista que é consagrado lá fora e aqui ninguém conhece,
ninguém conhece,
né, cara?
Denis, hoje em dia, você falou que atua em vários segmentos. Você hoje está trabalhando, eu queria saber, explica para o pessoal o que é um booking. O seu cargo que você está hoje atuando no lugar que você está trabalhando é um booking.
Esse é o nome mais bonito que se dá a um vendedor de show.
É um vendedor de show.
Hoje eu estou prestando serviço para a empresa LMS. Lá eu cuido da parte de venda de show para casas noturnas e shows de bilheteria. Eu atendo lá a banda Super Combo, Far From Alaska, Eagle Kill Talent, a banda Medula e a dupla Renato e Giovanelli. Então eu cuido das vendas dessa galera toda aí lá. E era assim, é uma parte dentro do show business que eu ainda não tinha feito full time, né?
Uhum.
Eu já fazia venda de outros artistas, por exemplo, a banda Marvins, que é um artista que eu gerencio, já fazia venda deles, né? Mas não era uma coisa que eu ficava ali focado o dia todo, né? Hoje, com esse convite da LMS para poder estar assumindo essa atividade lá, é uma possibilidade que eu tive de agregar mais conhecimento nessa área, que era uma área que eu nunca tive tanto foco como eu tô tendo agora, né? E tá sendo uma experiência bem interessante. É mais um aprendizado que eu tô tendo aí.
Tem que complementar toda aquela atuação que você tinha dentro do mercado. E é interessante você conhecer um e conhecer outro, porque quando você tá fazendo isso aqui, você também tá pensando com a cabeça como fazer aquilo para viabilizar isso que você tá fazendo, né?
Te dá um olhar diferente, né? da coisa.
Legal. Denis, a gente tem no programa Sons Brasil um momento pitaco do convidado, que a gente usa exatamente isso para que o pessoal que está aí fora conheça mais e mais trabalhos que estão acontecendo na cena. Estamos falando do trabalho da Nicole aqui, e eu ia convidar você para pitaquear no nosso programa, dar o seu pitaco.
Vamos
aqui pra galera
dar
conhecer.
Um pitaco aí pra galera aí, cara. Eu vou dar um pitaco de uma música chamada Abstinência. Essa música, ela tem uma história muito interessante. Ela foi feita em parceria pela banda Marvins, que é daqui de São Paulo, e a banda Cândido, que é do Rio de Janeiro. Tem uma história, conheci a galera da banda Cândido, e a princípio eu conheci o pai dos meninos, que é o Jorge da Madrugada, um produtor, tem uma atuação muito importante na cena do novo rock carioca lá. Inclusive um grande abraço aí pro Jorge, meu camarada. E a gente criou uma afinidade muito grande. Eu trouxe a Cândido pra fazer uma turnê aqui em São Paulo. Depois que eles vieram pra São Paulo, a Marvins foi pro Rio fazer um show lá também, uma turnê lá. E daí eles começaram, o Paulo Marti, que é um dos integrantes da Marvins, junto com o Pietro, que é o vocalista da Cândido, começaram a flertar essa música aí. E esse ano a gente teve a possibilidade de consolidar, fizemos a gravação, lançamos um clipe. E o meu pitaco é esse, Abstinência, de Cândido e Marvins.
Maravilha, então vamos lá ouvir esse pitaco do Denis Cândido aqui no Sons Brasil. Abstinência, com a banda Marvins, parceria com a banda Cândido.
Isso aí.
Voltamos no segundo bloco.
Ela sente falta de fazer a falta pra alguém.
Ele faz a falta pra alguém, mas já não sente nada.
Quando se encontram no metrô, só esbarram um olhar.
Talvez fique claro que o acaso agora é opção.
Essa vingança que vem e que vai, amores antigos de guerra e de paz, como em um filme. A gente nunca sabe como vai acabar.
Essa abstinência que vem e que vai, amores antigos de guerra e de paz, como em um filme.
A gente nunca sabe como vai acabar. Calculado, embora goste dele.
Ele gosta dela, mas coloca a razão na frente.
Pensam que não podem, sem saber que podem arriscar.
Tudo que é real vivem apenas na idealização.
Essa abstinência que vem e que vai, amores antigos de guerra e de paz, como em um filme. A gente nunca sabe como vai acabar. Essa abstinência que vem e que vai, amores antigos de guerra e de paz, como em um filme. A gente não escolhe de quem vai gostar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Parado agora, perante este momento, me percebo. olhando tão atento, posso te olhar. Meu coração bate querendo acelerar, mas é o compasso bem marcado que vai me levar. Meu corpo cresce, toma conta, é meu mestre. Tão bonito quando aqui, agora eu posso te amar. E nessa onda vai e vem o nosso amor, entre pétalas de flor e o meu cantar. Que palavras não explicam, mas olhem ao redor, pois aqui está. No coração, o sentimento e a razão criam essa união e faz manifestar. E de repente o nosso encontro vira arte. O seu sorriso é meu também, o meu é seu. Vamos pintar, pintar na tela do momento. Aqui agora o sentimento verdadeiro de eu te amar. Fala de mim, fala por mim, fala pra ti, fala tudo quanto é nome, mas fala em si. É criadora, deusa, musa, geradora, força que monta e desmonta e me faz voar. E eu te pego, te levo comigo junto nessa tal chamada arte que é a música.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos a música Vida, com Nicole Salme ao vivo aqui. Que música linda é essa, Nicole? Tá no CD?
Tá, faz parte do Alto Mar. E ela foi, quando eu comecei o crowdfunding, eu fiz um primeiro show, que foi no ao vivo ali em Moema. E foi um show de experimento, assim, né? Eu não sabia ainda se esse trabalho ia ser com bateria, se ia ser com percussão. Então eu aproveitei desse show pra experimentar essa formação. E aí abarrotou ao vivo, eu lembro que tinha 120 pessoas, eu não tava esperando.
Não cabe lá.
E aí foi uma energia, assim, lá dentro, uma emoção, que eu saí numa adrenalina que eu não consegui dormir por 2 dias. E várias pessoas me escreveram que também estavam assim. E aí eu lembro, eu fui pra minha casa, que na época era aqui em Cotia. E aí me deu vontade de escrever uma música sobre essa troca, né? Do público, do artista. E como um vai alimentando o outro e a gente sai, assim, com muita energia, né? E aí essa música chamada Vida, ela retrata essa troca de público e o artista e a magia que acontece.
Não, legal, muito interessante, gostei da letra. E deixa eu te perguntar, você falou que lançou em julho o seu CD, o show de lançamento foi no Itaú Cultural, lá na Paulista. Depois disso você chegou a fazer outros shows, auditório do MASP, Teatro da Rotina. Minha pergunta para você é o seguinte... É bastante difícil conseguir o espaço para se fazer shows, principalmente estando dentro da música independente, de música autoral, essa coisa toda, não é?
Sim.
Você sofre bastante disso também?
Sim, eu lembro que quando, né, o CD já estava pronto e eu e a Luciana Cassioli, que é a minha produtora, a gente estava estudando onde fazer o lançamento desse disco e a gente foi ficando bem angustiadas, na verdade, porque as possibilidades eram bem restritas e muitas possibilidades eram para o final do ano e a gente não queria esperar, né, todo esse tempo. E aí surgiu, diria que também de uma forma um tanto milagrosa, uma oportunidade dentro da agenda do Itaú. E aí caiu na data perfeita, foi uma questão de sincronicidade, assim, e acabou rolando então lá, que era onde eu queria mesmo, né, a minha intenção era o Itaú. Fui bem feliz, mas não é fácil. Não é fácil. É um trabalho, assim, de formiguinha, de tijolinho, de ir abrindo, assim, esses contatos. É suado.
A maioria dos artistas passam por aqui e a gente sente nas declarações que isso é o que mais pega. Até você gravar o CD é trabalhoso? É, mas não é o que pega. O grande problema é depois dele pronto na mão é fazer isso circular.
É. Não é? Eu acho que quando chega nesse momento, né, de fazer ele circular, sai um pouco das nossas mãos. A gente já não tem mais tanto controle quanto você ir lá e fazer a gravação e contratar o produtor e arrecadar o dinheiro, né? Uhum. Isso tá mais nas mãos. Então, você lida também com uma ansiedade, com uma frustração, com, né, vários sentimentos. Né? Que abalam a força, assim, de você continuar.
Porque, na verdade, você chega para aquele cara que é o dono do espaço, o espaço tá ali para ser utilizado, né, tal. Você tá com um trabalho que você sabe que é bacana e você fica naquela ansiedade do cara falar, não, vamos fazer. Quer dizer, precisa o cara analisar para ver se, de repente, é interessante.
E é muita gente indo para os mesmos caras. É. Então, eles também já não dão tanta bola, né? Meio que...
Nesse caso, Denis, você, a gente falando disso, de espaço e tal, você acabou criando uma solução pra galera do Marvis aí, que foi criar o Rockin' Hostel, não é isso?
É, o Rockin' Hostel, esse projeto nasceu justamente dessa questão. Quando a gente lançou a Marvis, eu tive bastante dificuldade de colocar eles pra tocar em algumas casas aqui de São Paulo. Falei, não vou ficar refém desses caras, né? Vamos buscar alternativa, vamos fazer alguma coisa. Pô, aí eu pensei, falei com os moleques da Marvis, a gente tinha uma estrutura de sonorização, aí pegamos, investimos mais uma grana nisso, compramos equipamentos mais bacanas, começamos a fazer evento dentro dos hostels aqui de São Paulo. Começamos essa brincadeira aí em 2014, a gente fez uma edição, se eu não me engano. Pô, foi legal pra caramba, deu mó galera. Em 2015, eu fiz duas edições, e agora esse ano... A gente partiu para 5 edições. Então, assim, além da gente conseguir esses espaços, uma negociação interessante com os hostels, a gente tem a possibilidade de trocar público com essa galera. Os próprios hóspedes que estão no hostel acabam tendo um entretenimento ali, conhecem os artistas. Muitas vezes tem gente de outros países que acabam levando o trabalho para fora. Então, assim... Foi meio que na loucura, a gente fez, deu certo e tá fomentando e tá rolando, assim.
E o legal é que em cada edição vocês levam bandas convidadas, né? Bandas diferentes.
É, justamente.
É sempre a Marvis como base.
Exatamente, convidados, né? Nesse ano, eu, de fora do estado, eu trouxe a banda Elizabeth Simpson, que é do Rio de Janeiro. Eu trouxe a banda Espigão, que é de Contagem, Minas Gerais. E na primeira edição... Foram só bandas de São Paulo. Mas é isso, cara. A ideia é essa. É trocar e somar público e fazer o barulho. E não ficar refém de casas de
show. Já que não existe o espaço, vamos criá-los, né?
Exatamente. Foi essa fuga mesmo. Foi essa fuga e acabou rolando. Sim, tá virando legal.
Esse ano também fiz parte de um projeto que chama Home Concert. Que é também foi numa sala de um AP enorme. E a gente fez lá um show, levamos estrutura de som e foi muito legal.
Tá acontecendo muito isso ultimamente. Eu perguntei exatamente isso, porque esses espaços alternativos que não comumente são usados para shows musicais estão virando alternativas exatamente para que vocês, artistas, possam mostrar o trabalho, né? Vamos mandar mais um ao vivo, Nicole?
Vamos. Vamos agora então de Nas Ondas do Mar.
Nas Ondas do Mar.
Uma música a capela do Alto Mar, que diz bastante, inclusive, sobre o álbum.
Legal, então. Vamos lá. Nas Ondas do Mar, a capela, ao vivo aqui no Sons Brasil com Nicole Salmi. Voltamos daqui a pouco.
Nas ondas do mar é que eu vou te levar. Na minha jangada lá pro alto do mar. Nas ondas do mar é que eu vou te levar. Na minha jangada lá pro alto do mar. Clareia, 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 escuridão do desamor que está no coração. Clareia, 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 escuridão do desamor que está no coração.
Voltando agora, depois de Nas Ondas do Mar, um som a capela que a Nicole Salme fez com a gente aqui. Essa música é de quem, Nicole?
Essa música é da Prem Mukhtimai, que é uma amiga, professora, que me inspira bastante.
Deixa eu perguntar um negócio pra ti. 2017 tá chegando, você vai adentrar o ano com esse trabalho aí, mostrando esse trabalho.
Sim, a ideia é começar agora também a ir pra outras cidades, né, além de São Paulo. Então a gente já tá vendo uma possibilidade aí de Brasília no ano que vem, possivelmente Goiânia. Então continuar levando o show Alto Mar, abrindo a mata.
Os mares.
Os mares. Os mares.
Mar adentro.
É, exato.
Legal. E com esse trabalho você tem uma banda que te acompanha, né?
Sim.
Você fez aqui voz e violão, tem todo um...
Tem um power trio que me acompanha, que é o Ricardo Carneiro na guitarra, o querido Marcos Lopes, né, que já esteve aqui.
Marcos Lopes já esteve aqui.
Inclusive quero mandar um beijo pra ele e agradecer que ele fez essa ponte pra eu estar aqui hoje. E o Gui Vitale na bateria. Eles estiveram comigo desde o começo, desde o crowdfunding show no Dojo de Artes Marciais e tudo mais. Fizeram muito ponta firmes. E a gente criou os arranjos do CD juntos.
Então, todo esse trabalho eles participaram...
Trabalho eles participaram desde o começo. E agora os shows, eles também que estão comigo, tocando todos os shows.
Legal, bacana. Eu vou fazer o seguinte, Nicole. E o Denis já deu o pitaco dele, então eu vou passar essa bola pra ti. Você que vai pitaquear no Sons Brasil agora.
Então, meu pitaco é a canção Atadura Oração, do Ângelo Mundi. E o Ângelo Mundi é um compositor que eu nem sou tão amiga dele, assim, tão próxima, mas aconteceu uma história bem interessante com ele, que eu fui tocar num evento que era na casa dele, e aí contei do meu trabalho pra ele, e na época a ideia que eu tinha do CD era do CD se chamar Em Alto Mar, que é uma das músicas, né, do álbum. E ele entendeu Alto Mar com U. E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, é isso. Sabe, assim, ele me passou um nome, eu falei, nossa, esse era o nome que eu tava procurando, porque em Alto Mar ainda não era o que eu queria. E aí, ele entendeu Alto Mar, então ele tem uma importância bem grande aí de espelhar isso pra mim. E ele é um compositor também maravilhoso, com um trabalho lindo, que eu super recomendo.
Legal, inclusive é interessante frisar isso, que o nome do seu CD é Alto Mar, mas não é alto com L, é alto com U.
Exatamente, desse mar interno. né? Interno e externo.
Não é o mar adentro, o alto mar, né? E sim aquele...
É, ele fala muito assim das emoções, de tudo que acontece com nós, seres humanos, e também com os encantos do mar. Então ele faz essa relação.
Sim, a relação das coisas.
Entre os dois.
Interessante. Vamos lá então, pitaco de Nicole Salme aqui no Sons do Brasil. Ângelo Monde com a música Atadura Oração. A gente volta no terceiro bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Salve a batida do tambor e o repique. Salve a batida do tambor e o repique. Xangô, Xangô, Xangô.
Sabe a batida do tambor e o repique. Sabe a batida do tambor e o repique. Xangô, Xangô, Xangô. A terra estremece, logo o vento cresce. Sinto a batida do meu coração. Piso firme na terra, sinto o cheiro da mata e vou livre para essa imensidão. Vento sopra pro alto, descolando o asfalto. Ouço o grito dos animais, chamam para a colina, pro nascer do dia, onde cantam os sabiás. Justiça desce, aqui não tem espaço para dor. Neste céu de Maria já raiou o dia. Então simbora, que a hora é do amor. Bati o pé no chão.
Voltando agora para o nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram aí Xangô com Nicole Salme. Fala um pouco dessa música Xangô, essa é sua?
Essa é minha, ela foi feita em Goiânia, numa viagem que eu fiz para lá, para uma fazenda, inclusive, que era uma fazenda com uma mata ainda bem viva e tinha revoadas de araras e várias espécies de macacos, e era um negócio bem selvagem num sentido maravilhoso, né, da coisa. E aí Xangô nasceu de
lá. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você está envolvido com o seu trabalho dentro do mercado, da cena, que não é o mercado onde gira os grandes valores, vamos dizer assim, mas está aí, é um trabalho bacana feito, que está na estrada. Denis trabalhando, produzindo, vendendo show e criando várias coisas. O pessoal me citou um dia, e eu faço a pergunta para várias pessoas, que eu acho que são várias opiniões que vêm, é interessante. A pergunta é a mesma, mas as opiniões sempre, cada qual com a sua. Chegaram e falaram para mim o seguinte, que a música brasileira não tem mais jeito. O que você acha disso? Você acha que a música brasileira realmente não tem mais jeito, ou tá faltando o pessoal procurar um pouco onde a música brasileira reside hoje?
Cara, não sei qual que é o jeito aí, que cê, o que seria que o jeito, saca? É,
eu acho que foi de uma forma pejorativa, de repente só vem músicas isso, músicas aquilo e tal, mas pontuando isso, eu acho que nunca se produziu tanto no Brasil, tanta coisa boa como hoje.
Com certeza, cara, com certeza. É, a gente tava até trocando essa ideia antes aí, né, nos bastidores aí sobre a música brasileira em si. É óbvio que tem muita coisa aí que popularizou, que agrada muita gente, desagrada algumas pessoas que de repente são mais críticas em relação à arte e conteúdo artístico, mas eu hoje tive o prazer aqui de conhecer o trabalho da Nicole, que eu não conhecia. A hora que eu cheguei aqui no estúdio e ouvi ela começar a cantar, eu perguntei pra produtora dela, falei, quem que é o nome dela, que eu quero ouvir depois com mais propriedade, né? E foi muito legal essa troca, assim. Então, pô, ao meu modo de ver, existe o que a grande mídia impõe, o que cai no gosto popular, o que a molecada escuta no carro aí. E existe coisas, cara, que você pode, pô, ir muito além, e coisas muito boas. Depende do gosto. Às vezes, pro cara, pô, é a melhor coisa do mundo é um funk. Pra ele, aquilo lá é maravilhoso. Pro outro, uma ópera é a coisa mais linda do mundo. Então, acho que depende muito do gosto de cada um, né? Essa questão do jeito ou não. Eu, quando eu comecei a trabalhar com música, cara, eu era muito radical, tá ligado? Era muito headbanger, pô, não, só ouvia rock and roll e não tava aí pra nada. A hora que eu comecei a trabalhar com música, eu me dei de frente ao Sérgio Reis, ao Alexandre Pires, foram artistas que eu trabalhei, Felipe Dilon, Ruge, Bros, e eu comecei a ouvir música de uma forma diferente, eu aprendi a ouvir música de uma forma diferente e a respeitar todas essas pessoas. É, teve uma oportunidade que eu tava na casa do Chimbinha, da banda Calypso, que era uma música que eu nunca imaginei que eu ia ouvir, e eu tava ouvindo, eu vi o disco do Calypso umas 15 vezes, cara, de ponta a ponta, sentado com o Chimbinha e o Joel na minha frente, pra decidir qual música que a gente ia mandar pro rádio pra trabalhar, sabe? E isso me fez ver que não era aquilo que eu pensava quando eu tinha 18 anos, saca? Foi um puta tapa na cara da vida que eu levei. Positivo, porque eu aprendi, e pra falar pra você, um dos melhores shows que eu vi na minha vida de artistas nacionais foi da banda Calypso. É isso, eu acho que o jeito tá aí, cara.
É a gente que dá o jeito na coisa.
É a gente que dá o jeito. Cada um tem o seu jeito.
Eu acho que a gente tá num momento em que a forma tá mudando, né? Então já não é mais o que a gente vê na TV, o que a gente escuta no rádio apenas. Tem um universo inteiro de artistas independentes nas redes sociais. Quando você começa a frequentar o que tá acontecendo em São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro, eu descubro artistas toda semana fazendo coisas incríveis, outras nem tão incríveis pro meu gosto, mas que são muito criativas.
Que são incríveis,
né? Que são incríveis, exatamente. Que outro dia eu fui num show que eu não gostei das músicas, mas eu saí falando que o show era incrível, porque o artista era tão autêntico na forma dela, que era demais. Então eu acho que o que tá mudando, assim, é o formato, sabe? Já não é mais só o que toca em novela, só o que tá lá nas rádios. Não, se você procurar se abrir em shows, em tudo que uma cidade como São Paulo, por exemplo, oferece, você vai descobrir muita coisa e ver que a cena não está morrendo, está assim crescendo e ampliando cada vez
com
mais.
Com um leque bem aberto,
com
né?
Um leque bem aberto.
É que, na verdade, a gente até fala, você definir qualidade em arte é uma coisa subjetiva, não é? Porque...
É
aquilo que
pessoal.
O Denis falou, é uma coisa
pessoal.
De repente, aquilo que é bonito aos olhos de uma pessoa, aquela escultura que tá ali, nossa, coisa linda, o outro olha e fala, oi?
Não faz sentido nenhum, né, pra outra
muito
pessoa.
Muito particular, né, a sua relação.
Definir
que você
qualidade
tem
em arte é complicado.
Difícil.
Né?
Mas assim, a questão do jeito, o que eu vejo muito hoje, assim, dentro da música, é que poucos artistas faturam muita grana, e muitos artistas faturam pouca grana, né?
Talvez aí é que tá o desequilíbrio
então,
do negócio,
tem
né?
Esse desequilíbrio que, assim, realmente eu não sei se isso tem jeito, né?
Legal, gente, eu vou pedir licença pra vocês. Quem pitaqueará no programa agora é o Sons do Brasil, tá ok? Estamos trazendo aqui uma cantora de Joinville, Santa Catarina, de nome Ana Paula da Silva. Conheci a Ana Paula no Fã, no festival que teve em Ribeirão Preto, e essa música que nós vamos tocar foi a música campeã do festival, chamada Raiz Forte. É uma música muito interessante, com uma divisão assim totalmente fora do convencional, um 5x4 assim bastante interessante, e que a apresentação dela foi sensacional, com tambores, aquela coisa percursiva assim, que realmente chamou bastante atenção. Então nós estamos trazendo aqui para que o pessoal conheça esse trabalho, tá ok?
Então, hoje mesmo conheci a Ana Paula e quero dizer a ela, se ela estiver escutando aí, que eu amei seu trabalho, assim, só um pouquinho que eu já escutei e espero conhecer mais e conhecer você pessoalmente também. Parabéns aí pelo trabalho.
Beleza. São dois, parabéns.
Tá aí dado o recado com vocês, Raiz Forte com Ana Paula da Silva. A gente volta daqui a pouco.
Canto a flor. era filha, neta e eu sou cantadora, cantador. Canto a terra, canto o homem, canto a flor. Filha, neta e eu sou. Venho de longe, do sul e do norte. Minha terra é forte. Sou raiz desse chão.
Voltando agora e estamos chegando ao final do nosso programa. Já queria fazer os agradecimentos aqui aos nossos convidados de hoje. Agradecer a Denis Cândido por ter aceito o nosso convite, por estar junto com a gente aqui.
Que agradeço aí.
Ajudando, como eu disse no começo do programa, a escrever mais um capítulo da nossa história, trazendo um pouco da sua história para dentro, da nossa história aqui, não é? Então, cara, muito obrigado mesmo. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho e agendas, essa coisa toda, cara.
Claro, claro. Pô, eu que agradeço, cara, o convite aí. Pô, baita prazer poder fazer parte do capítulo 87 do programa Sons do Brasil. Gratidão mesmo aí pelo espaço. Quem quiser saber informações sobre o meu trabalho, pode encontrar também no Facebook, na página da Formigueiro Music, que é facebook.com/formigueiromusic. Ou pode me adicionar no WhatsApp, me ligar, que pô, esclareço as dúvidas e estou à disposição aí da galera para poder dar o suporte necessário para os artistas que precisarem aí. O meu telefone é 11-DDD. 975302662. E tem o e-mail também, que é formigueiromusic@gmail.com. Só gritar que tamo aí pra somar.
Maravilha, Denis. Muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui.
Cara, muito
valeu.
Obrigado mesmo.
Nicole Salmir, brigadaço por estar com a gente aqui, trazendo esse trabalho maravilhoso, contando um pouco dessa sua história, trazendo um pouco dessa experiência e ajudando a gente a construir mais um capítulo da nossa história.
Eu que agradeço, Serginho, um imenso prazer estar aqui, fazendo parte desse programa. Obrigada mesmo pela possibilidade de, né, como artista independente, estar mostrando minha música, levando aí para mais pessoas. Obrigada aos ouvintes que estão aí acompanhando. E ao Denis, muito prazer. Denis, adorei conhecer
prazer,
um pouco
tudo
mais.
Meu. Obrigado pelo disco.
Muito, muito bom estar aqui com vocês. E também a página, quem quiser acompanhar, tem lá no Instagram, Nicole Salmi, Nicole com E. E Salmi é S de sapo, A de amor, L de lagoa, M de macaco, I de igreja. No Facebook também tem a minha página lá, Nicole Salmi. Meu e-mail é nicole@nicolesalmi.com. Tô sempre lá atenta, respondendo. E é isso, o canal do YouTube também tá lá. O Alto Mar você pode encontrar no iTunes, no Spotify, no Deezer, tá lá disponível em todas as plataformas, SoundCloud. E o meu site, que é www.nicolesalmi.com, sem BR.
Muito obrigado mesmo. E a gente, como sempre, agradecer o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, que está aqui com a gente, sempre nos comandos, mantendo a nave flutuando em céu de brigadeiro enquanto a gente está conversando aqui, não é isso? Se você quiser entrar em contato com o programa Sons do Brasil, é só anotar aí produtores_radiousp@usp.br ou então sonsdobrasil@terra.com.br. Quiser procurar a gente lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, tudo que a gente faz por aqui, todos os programas antigos e o que vai acontecer, tá lá. Nicole Salmi, pra gente encerrar o programa, nossa tradição aqui é o seguinte: você fez 4 ao vivo aqui, agora a galera quer sentir um pouco da pressão ali, de como ficou com a banda no CD o negócio.
Sim.
Então vou pedir pra você indicar uma música pra gente encerrar o programa.
Então vamos de Guerreiro. Música aí do Alto Mar, com Ricardo Carneiro, Gui Vitale, Marcos Lopes me acompanhando.
Guerreiro.
Guerreiro.
Bora nessa, então. Para vocês, finalizando o nosso programa hoje com Guerreiro, Nicole Salmi aqui. E esperando contar com vocês no próximo domingo com mais música independente, mais bate-papo, mais histórias e muita coisa boa por aqui, tá ok? Até domingo que vem. Um abraço e até mais.
Trotando em meu cavalo passo a passo, sigo dentro do compasso adentrando, todo tempo no espaço assentando, a poeira do passado vou soltando, cada rastro prejulgado percebendo, o equívoco passado me ligando, na pulsão que vem de dentro sou selvagem, mata virgem desbravando, sou guerreiro, meu escudo é um amor, minha flecha curador do veneno. Guerreiro, meu escudo é um amor, minha flecha curador do veneno. É o vento soprando meu cabelo, acelero, pois o tempo não espera horizonte. Já visto bem de fronte, me pergunta dessa vida o que que eu quero na colina. Quero ser bailarina, já não vale, empresário da cidade, que besteira. Tudo é sonho e brincadeira, pois no peito sou feliz de verdade. Sou guerreiro. Meu escudo é o amor, minha flecha curador do veneno. Oh, sou guerreiro. Meu escudo é o amor, minha flecha curador do veneno. Trago na voz a firmeza mais veloz, flecha certeira, não deixa nada derradeira, limpa tudo, entrega tudo à natureza, ela é dona de toda dor, toda beleza, é o ar que me permite respirar e me embala a nessa terra descansar, agradecendo por essa guerra enfrentar, mas no chão sigo somente o coração. Oh, sou guerreiro, meu escudo é o amor, minha flecha curador do veneno. Passo a passo, sigo dentro do compasso adentrando, todo tempo no espaço assentando, a poeira do passado vou soltando, cada rastro pré-julgado percebendo, o equívoco passado me ligando, na pulsão que vem de dentro sou selvagem, mata virgens bravando. Sou guerreiro, meu escudo é o amor, minha flecha curador do veneno. Oh, sou guerreiro. Meu escudo é o amor, minha flecha curador do veneno. Oh.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.